No nosso trabalho de hoje, nós veremos Dicionário Amoroso de Fortaleza, da Tércia Montenegro, uma obra de 2014. Aqui, a Tércia desce uma tocante homenagem à cidade dela. Muito bonita a homenagem, na forma de um dicionário, de um abecedário. E ela apresenta o livro nos dizendo: este livro pertence à linhagem dos dicionários amorosos, e isso lhe confere, ao mesmo tempo, uma estrutura e um extravasamento. Amar uma cidade como Fortaleza é tarefa das mais complexas. Aqui a gente circula pelos extremos, o turismo ou o típico, o cosmopolita ou popular, tudo se tangencia. Enquanto isso, a violência cresce e os projetos políticos distorcem a paisagem. Há problemas, problemas, mas também há o sol, o mar, as pessoas valiosas. Este é um dos livros que trabalharemos hoje. Com ele, veremos também O Batalhão das Letras. O Batalhão das Letras é uma obra de Mário Quintana, com belíssimas ilustrações da Marília Perillo. Neste livro, Mário Quintana nos apresenta as letras, o abecedário. Mas a apresentação das letras por Mário Quintana vai muito além das próprias letras. Vai em direção a campos distantes que habitam a alma. Por último, um filme muito bonito do Alexandre Comerici. O Alexandre estudava em Berlim, ele, este jovem cineasta que fez aquela linda obra, O Que Vemos Quando Olhamos para o Céu. Pois no tempo em que ele estudava na Alemanha, o Alexandre resolveu filmar uma espécie de devaneio, um conto de fadas contemporâneo. Um jovem casal, um lindo rio do centro europeu e um cachorrinho, uma embarcação e uma navegação cheia de poesias. Poesias que falam da alma contemporânea, um pequeno dicionário da alma contemporânea. Esse é o nosso trabalho de hoje, o Dicionário da Alma Contemporânea. Quando o senhor vai caminhar por uma estação de trem, quando a senhora vai até um parque, quando vão tomar um café com um amigo, quando vão pensar sobre um futuro próximo, projetos, planos, o que fazem muitas vezes é utilizar uma espécie de dicionário pessoal. Um dicionário com palavras, termos que vão emprestar vida àquilo que está em construção. Por vezes faltam palavras, então você não formula um pôr do sol, não formula um sentimento, recua de uma premissa, pois faltou uma palavra. Uma palavra que às vezes é chave no meio de uma frase. Uma palavra que pontua todo um estrofe, um capítulo, às vezes o livro inteiro. E então a pessoa recua às vezes. Por vezes ela substitui a palavra, mas aquilo que entrou no lugar tem tão pouco a ver com o que de fato havia. Os nossos dicionários pessoais que montamos não são apenas de palavras. Eles trazem aromas, eles trazem impressões, trazem intuições. E isso se mistura muitas vezes numa articulação de vida. Compreender toda essa nomenclatura, como ela se passa, os elementos semânticos, sintáticos, isso pode ajudar muitas vezes quando a questão disser respeito a isso. Nem sempre dirá. O nosso trabalho de hoje diz: vamos iniciar com um passeio por um rio, pelo centro da Europa. Um jovem, uma menina com ele, o cachorrinho, o barco, a vida. Vamos ver um pequeno dicionário daquilo que esse jovem e talentoso, inspirado cineasta, Alexandre Koberidze, nos propõe. Vamos então acompanhar, vou partilhar a tela com os senhores.
In the evening, after having made her bed, he lay down in his own.
O Alexandre Koberidze, com a sua poesia cinematográfica, com as suas reflexões filosóficas, ele propõe alguns dilemas contemporâneos. Você pode ter no seu dicionário existencial palavras como o verde, as águas mansas do rio, a suavidade do verão europeu que se anuncia, a placidez da alma que sonha ter uma companhia e uma embarcação enquanto vive, enquanto se desloca. E tendo todas essas palavras no seu dicionário, ainda assim, as concordâncias, os desenvolvimentos, o que falta, o que acompanha e as cadências todas que se fazem podem determinar elementos muito promissores e bonitos e outros de grande dificuldade. Não se trata apenas do dicionário em si, mas da evolução de vida desse dicionário. Um exemplo que nós encontramos sobre isso vem da obra da Tércia Montenegro, quando ela homenageia sua linda cidade de Fortaleza. Vamos ver o dicionário existencial da Tércia sobre Fortaleza, essa poetisa, essa escritora maravilhosa brasileira que temos, que encanta com essa poesia, essa profundidade que a alma nordestina faz descortinar pela existência tantas vezes, não é? Nos seus grandes escritores, e a Tércia certamente faz parte destes grandes escritores. Ela escreve: o cearense tem uma relação essencial com a água. Talvez por causa da ausência líquida em tantas épocas de estiagem, quando se vê aquele tom sépia e descascado da paisagem. No sertão, a tragédia ganha essa cor empoeirada. As estradas perdem o verde e exibem esqueletos de planta, arbustos crestados pelo sol contínuo, sinal de desgraça. Muitas famílias camponesas deixam sua terra no tradicional êxodo que engrossa a pobreza das capitais. Em Fortaleza, o litoral tranquiliza, a sensação de secura e desamparo vai embora. Diante do mar extenso, água de chuva rareia por aqui também. Mas o desespero não acontece pela sede. Aliás, alguém morre assim, ressequido, numa metrópole? No abecedário que a Tessa constrói, ela vai da letra A até o final do alfabeto existencial, que não termina nas letras que o compõem, porque se associa e prossegue. Aldeota. Morei na aldeota durante muitos anos e me encantava, quando pequena, saber que o nome do bairro significava aldeia pequena. Ela disse que quando ela era pequena, ela não imaginava que fosse tão pequena aquela aldeia. Para ela era grande. Foi depois que ela descobriu isso. Aquirás, 30 quilômetros da capital, é para mim uma extensão amorosa de Fortaleza. Observem, por favor. A Tércia começou a escrever um dicionário amoroso sobre sua cidade, Fortaleza. E então ela começa a acrescentar cidades próximas. Logo em seguida, ela acrescentará Guaramiranga, outra linda cidade próxima. Muitos lugares ela começa a acrescentar. O dicionário, à medida que se exercita, parece ter vida própria. Ele parece sugerir. Ele interage. Ele muitas vezes retira elementos, coloca outros. Se você fala de amor, brisa, se você fala da candura dos espaços e outros elementos, parece que o dicionário, então, faz trazer outras palavras que fazem sinônimo a estas. Antônimos, às vezes, também, indicando contrariedades, opostos, contrastes. O que faz um dicionário em nossas vidas? Ele é apenas um lugar de catalogar coisas? Ou ele parece, ao catalogar coisas, conversar com outras disposições da alma humana? Quais disposições? Com o senhor, quais disposições? No caso da Tércia, ela nos diz: neste município, meu avô exerceu o cargo de juiz numa época em que o prédio da cadeia, em frente à Praça das Flores, ainda não se transformara no Museu São José de Ribamar. Ouvi contar muitas histórias de coragem sobre este homem que não cheguei a conhecer. Ele veio a falecer antes do nascimento dela. A igreja matriz pode ser vista da estrada, embora não seja gigantesca, mas em Aquirás não há prédios que a sufoquem. E ela vai nos contando, à medida que a Terra se aproxima, vamos tendo acesso, pelo dicionário que ela propõe, aos aspectos da alma da autora. Algumas pessoas têm poucas letras nos seus dicionários existenciais, bem poucas letras, e, no entanto, sabem fazer com essas poucas letras horizontes muito bonitos. Não é o caso da autora. Ela possui muitas letras e faz povoar de muitos horizontes. Mas nos dá, entre outras lições, que o fato de ter muitas letras por si só não faz a garantia dessa bela aventurança que ela propõe, que ela vive. Ela conversa com esses elementos. Às vezes parece que ela propõe as palavras que então chegam de volta até a alma dela. E a nossa, que acompanhamos tudo isso. Vamos ver um pouco mais desses elementos antes de enriquecer as ilustrações. Não sei se isso acontece em todas as cidades, mas aqui em Fortaleza os artistas se dividem em dois tipos. Classificados conforme o hábito de frequentar cafés, locais aburguesados, anexos a livrarias, onde já se respira um clima intelectual, ou bares. Neste último caso, quanto mais sórdido, melhor. O bar deve ter mesas de plástico na calçada, daquelas pintadas com marcas de cerveja. Em torno delas, propagam-se conversas boêmias em que mal se ouve o colega, por causa do barulho de trânsito ou do violão que alguém começou a tocar. O típico bar fica numa esquina e não tem hora para fechar as portas. O dono é conhecido dos clientes, assim como os garçons, que passam rápidos e ranzinzas, fingindo-se de surdos à maioria dos pedidos. E então, nós que acompanhamos a Pérsia no seu dicionário existencial, por vezes, com ela também, ficaremos surpresos. Quando novas palavras surgiram no dicionário, vindas não se sabe exatamente de onde. Palavras que fazem inspirar e compor. E então, no meio de capítulos, aparecem coisas como, por exemplo, a beira-mar de Fortaleza. O calçadão é uma vitrine, e não somente para o mar, que se expõe sinuoso em tons de azul ou cinza, conforme a incidência da luz. Ela diz que o calçadão é uma oportunidade de ver, de ser visto, de viver muitas coisas. De onde vão surgindo esses elementos? Já estão na Terce? Ou a partir das montanhas que ela descreve, de Aquirás, lá longe, da catedral, dos bares, dos poetas? Então, subitamente, na arrumação dessas coisas, algo é lembrado, algo é proposto, algo é colocado. E nessas composições, quando algo destoa muito, está muito longe de tudo isso, surge uma dor, uma angústia, algo de outra natureza e proporção. Ao conversar com tudo isso que parece elevar esses elementos para os propósitos que encaminham a alma da autora, conhecem quais disposições? Permanecem? Quando a senhora está num período da vida em que trabalhou para que as coisas pudessem ser como elas agora são, jardim da sua casa, sua biblioteca, a relação que você tem com seus amigos, e então uma desventura, um descompasso nessas coisas aparece. Como isso se encaixa? Como isso conversa com o todo das nossas vidas? Há muitas pontuações importantes aqui. A Terce, nesse dicionário que ela propõe, e que se faz vivificar, e que faz propor a ela novas questões, mostra que a pertinência e o cuidado com esses elementos existenciais é provavelmente uma das pautas do dia. Observem o que ela escreve. Todo domingo, perto do meio-dia, a feira fervilha de gente. No bairro Vicente Pison, encontro as tendas armadas, numa rua próxima à subida do Morro Santa Terezinha. A sequência de mercadorias passa pelas carnes, temperos, frutas e legumes, até os artigos domésticos, terminando com roupas e sapatos. No meio do trajeto encontro o senhor Antônio, um doutor raiz dos mais respeitados. Ela já vai nos dizer o que é isso, doutor raiz. Numa banca, é uma caixa de surpresas, sua banca. Cheia de ervas, garrafas, cremes e pomadas. A consulta é de graça, ele avisa. Enquanto vai me explicando a serventia dos produtos, o tradicional lambedor ou tira-tosse é uma espécie de xarope. Pode ser feito com um expectorante, com casca de angico, alho roxo e tantas outras opções. É com grande amorosidade que a Tércia constrói esse dicionário, que passa a habitar, a propor caminhos, respostas, perguntas existenciais à autora. E o Mário Quintana? O Mário Quintana, em seu Batalhão das Letras, tenta nos mostrar isso, mas não apenas na alma, na habitação de um adulto, mas desde muito cedo. O senhor, a senhora, vocês têm lembrança de quando, no início da vida, desenharam uma letra? Desenharam a letra O. E parecia, um coleguinha seu disse, a boca de um grilo. E todos riram na aula. Como pode a letra O ser a boca de um grilo? Outro dizia, não é a boca de um grilo, é uma lua. Olha como é redondinho, é como a lua. Essas coisas já eram parte do dicionário, tanto ou mais do que a letra que surgia. O Mário Quintana, sabendo disso, sabendo como isso vai se propagar ao longo da vida, ele nos diz: aí vem o batalhão das letras. E na frente de todas, comandado, a letra A, de pernas bem abertas, montado no seu cavalo. Com o B, a gente escreve balão. Com o B, se escreve também bebê. Com o B, os menininhos vão jogar bola e bilboquê. O Mário Quintana propõe a letra acompanhada do desenho da letra, da imaginação que surge com isso. E chama tudo isso para o significado. Propõe uma nova relação significante, significado. Propõe uma nova analogia e encaminha os termos para as sintaxes. O Mário Quintana, então, ao fazer isso, transforma a letra em elemento vivo, parte das nossas vidas. A palavra sente, a palavra tem dúvida, a palavra envelhece, a palavra morre, a palavra renasce. O E da nossa esperança, escreve Mário Quintana, que é também o nosso escudo, é o mesmo E que vemos nas escolas, onde aprendemos de tudo. Onde aprendemos de tudo? Agora ele começa a esparramar. Criança, a partir dessas aprendizagens, vai compondo. A palavra escola para ela traz o professor, traz os amigos, traz o amor que ela tem quando a mãe abana da janela e ela entra no ônibus escolar. Está vivo. Observem a propagação e a dimensão que os nossos dicionários existenciais alcançam. Observem a relevância de construirmos por neologismos, por inserção de novos termos, elementos que podem nos ajudar com estradas. De modo que, quando um de nós observar o horizonte e precisar alcançar as estrelas, talvez já tenha no seu dicionário existencial os elementos que possuem a propriedade de fazer isso, em parte. Às vezes até se tornando estrelas. Uma verdadeira arte existencial. O I é a letra do índio, diz o Mário Quintana, que alguns julgam iletrado, mas o índio é mais sabido que muito doutor formado. Ao brincar com a criança, com a palavra, Mário Quintana tira o aspecto sisudo da aprendizagem que muitas vezes, infelizmente, ocorre e nos diz, é muito mais que isso. Se há o aspecto de assisudez, também há o aspecto alegórico, o aspecto cientificista, o aspecto religioso, todos os outros conversando. O nosso dicionário é aquilo que muitas vezes, quando sentimos que não temos vida, pode nos dar a vida que falta. Há que se ter cuidado com esse dicionário. Que dicionário o senhor tem? Que dicionário a senhora tem? Se abríssemos os nossos dicionários, o que encontraríamos lá? Amor, perdão, compreensão, elementos filosóficos de transcendência, Deus, ou encontraríamos coisas que estão tão distantes disso, que quando precisássemos de um alento, os nossos dicionários talvez não pudessem nos ajudar. Nem tudo na vida diz respeito aos dicionários. Há muitos outros elementos. Mas eles, quando forem chamados, se forem construídos de uma forma promissora para a estrada existencial da pessoa, podem ser de grande valia. Né? Vou partilhar a tela com os senhores. Vamos ver mais um trecho desta linda obra deste cineasta da Geórgia, com sua inspiração, com sua poesia. Observem que o garoto constrói um dicionário. Surge uma menina, ele estava sozinho, mas ela só chora, chora cada dia uma lágrima diferente, um dia uma lágrima um triângulo, um dia um retângulo, um dia um quadrado. E ele respeita que ela não quer conversar com ele. Ela está longe, olhando o rio, chorando. No entanto, isso é uma forma dela conversar com ele. Assim ele passa a compreender aos poucos. E outras coisas mais ele começa a aprender. Ele montou um dicionário. Ao ler e exercitar o dicionário, ele começa a aprender. Às vezes ele é que faz parte do dicionário. Vamos então acompanhar. Vou partilhar a tela com os senhores.
Really tight.
Essa menina que o acompanhava no barco, ele tinha um barco, estava sozinho, então surge uma garota que viaja com ele. A menina não conversa com ele, chora o tempo todo, está no barco. E ele, mais de uma vez, tenta interagir, toca violão para ela, tenta conversar. Para ele, ela não conversa. No dicionário existencial dele, do qual essa menina faz parte, a parte importante, ela não está conversando com ele ou ela não está conversando aquilo que ele gostaria que ela conversasse? Porque a própria presença dela é uma forma de conversação na vida dele. A imagem dela, a respiração dela, a presença, o lugar que ela ocupa, a composição com tudo mais o que há naquele barco. Tudo isso está conversando com ele. Aos poucos ele começa a entender isso. E então alguém que só chorava, alguém que não dizia uma palavra para ele, que passa todo o tempo sem olhar para ele, está olhando o rio, está olhando a paisagem, ele percebe que isso também é olhar para ele. que isso também é conversar com ele. E ele se tranquiliza e começa a se sentir bem com a presença dela. E no final do filme, nós temos esse poema sublime de transcendência escrito. Ou seja, o cuidado ao povoar o mundo que nos habita com os termos, com as palavras, com o nosso dicionário existencial, uma vez que essas palavras conversarão entre elas, farão propostas, proposições, retirarão elementos, esconderão alguns, farão aparecer outros. É disso que também fala o Lar Kitana. Quando nos diz, com M se escreve mão. Bom, isso quer dizer o quê? Não é um abecedário usual que estamos habituados, só que Mário Quintana diz, vai muito além disso. Porque ao aprender propriamente isso, você já começa a ultrapassar esses elementos. Muitas vezes, ou ficar para trás com eles. Ah, e agora, vê que engraçado. Na palma da tua mão, tens um M desenhado. É assim que ultrapassamos. Onde está a nossa paciência? Onde está a nossa ternura? Onde está a nossa gratidão? Onde está o nosso reconhecimento para esses companheiros de trajetória? E tudo isso que eu disse é parte do nosso dicionário também. Mas alguns preferirão outras palavras. E assim, para cada um de nós será assim. Acheguem-se com cuidado, escreve Mário Quintana, de olho aceso, minha gente. O S tem forma de cobra. Com ele se escreve também serpente. E o T das tranças compridas, boas da gente puxar. Jeito bom de namorar as menininhas queridas. O Mário Quintana colocava até aquilo que faz o medo de alguns na poesia do horizonte de tantos. A Tércia Montenegro, construindo seu dicionário existencial, seu abecedário, com amor recria e é recriada por suas letras. Observem o que ela conta das dunas, das lindas dunas que habitam o Ceará. Quando eu era criança, havia dunas em Fortaleza. Não somente aquelas que resistem mirradinhas no caminho de Aquirás e outras praias. Eu encontrava os morros pálidos e macios de areia em muitos lugares, onde hoje se erguem casarões, edifícios. Aquilo era minha neve. Eu lia sobre lugares frios, mas não tinha inveja das crianças que mal se movimentavam com tantos casacos e luvas, enquanto esculpiam criaturas de frio nos países estrangeiros. Na minha cidade, a natureza fornecia um brinquedo de se esbaldar sobre o sol. Era possível escorregar em seus declives, colher porções quentes como se fossem quitutes saídos do forno e às vezes encontrar bichinhos sorrateiros que saíam apressados. As dunas eram vivas, móveis e justamente por isso únicas. Eis como, muitas vezes, nosso dicionário existencial nos ajuda. Até onde agora temos casarões e edifícios? O nosso dicionário existencial nos lembra. Também houve dunas, também houve ventos. E esse amor ainda está em você. A maior prova disso é a habitação que você tem quando se lembra deles. A obra da Tércia é de uma beleza rara, um verdadeiro canto de amor. Ela conta das igrejas. Ela conta das passagens, ela conta das feiras, ela conta de tantas coisas nesse dicionário. No caso de Fortaleza, que deixou de preservar tantas edificações históricas, as igrejas persistem como poucos exemplos do passado. É nos ambientes católicos que podemos imaginar como viviam os cearenses de 2 séculos atrás, ou até antes, Se pensarmos na Igreja do Rosário, a mais antiga da cidade, 1747, já se faziam celebrações nela. E o dicionário canta. O dicionário encanta, o dicionário vive e o dicionário nos faz ser parte do que somos. Feirinha. O barulho principia no final da tarde, quando as estruturas metálicas começam a se montar no formato de barracas, barracões estreitos, repletos de produtos, com tantas mercadorias penduradas por ganchos, como se fossem cortinas feitas de objetos. O vendedor geralmente fica lá dentro, num banquinho, ouvindo rádio, fazendo tricô, quando é uma vendedora, mas às vezes também se extravia para conversar com o vizinho ou resolver qualquer coisa. Convido a lerem na íntegra as obras como um modo de habitação e de trazer para seus dicionários existenciais parte linda desses dicionários que vimos hoje aqui, alguns textos de tantos muito bonitos. É parte provável da nossa educação pessoal, da nossa educação cultural, o lidar com esses dicionários existenciais. Podemos aprender muito lidando com esses dicionários, cultivando, escolhendo, aprendendo como eles funcionam, os caminhos, os endereços existenciais. Uma parte importante da nossa existência pode estar aí, nestes dicionários existenciais.